Olá pessoal, muito bom dia. Hoje é dia 2 do 3, 10 horas em ponto. Estamos começando mais uma edição do Papo Pro CBR. Hoje tenho o prazer de ter aqui duas grandes amigas do C6 Bank ou da PayGo, né? A Amanda e a Glaze, né? Então, são heads lá no C6 Bank, PayGo, ou seja, mandam e desmandam lá. Então, muito, muito bacana ter elas aqui para bater um papo com a gente. E o C6 Bank vem com uma proposta bem inovadora e acho que de total interesse da Software House, né? Ele quer se titular o banco da Software House. Você, Software House, já pensou, você já observou isso? Como é difícil você se relacionar com um banco? Quando eu falo não seu banco, para sua conta, mas do seu cliente. Quando você quer pedir Pix para o seu cliente, ele tem que falar com o gerente, que fala com não sei quem. E daí a informação já chega truncada, o cara manda aquele token gigante via imagem, daí você não consegue pôr aquilo na sua aplicação. É sempre truncado, sempre difícil quando a software house tenta falar com o banco. Tem aquela questão de desconfiança. Será que você. A gente sabe que o banco preza muito por segurança, né? Então é natural um pouco essa dificuldade imposta por eles, né? Mas, no geral, a gente observa que a vida da software house acaba não sendo fácil quando ela precisa se relacionar com o banco. E hoje, muitas das atividades do software de automação comercial passam por um banco. Você vai ter que emitir boleto, você vai ter que receber Pix, você vai ter que fazer várias atividades com seus clientes que envolvem banco, né? Então, eu acho muito oportuno uma grande sacada aqui dos nossos colegas do C6 Bank para. Com essa proposta, eles viram essa lacuna aqui no mercado, né? De se tornarem o banco da software house, né? Criar ferramentas, APIs, vários facilitadores que a software house possa consumir e atender com muita facilidade os clientes delas, né? Então, a Amanda e a Glaze vão se apresentar, falar um pouquinho aqui da carreira delas, como elas chegaram aqui no C6, como eles tiveram essa sacada de tornar o C6 Bank, o banco da Software House, né? E quais são as vantagens, né? E também vamos falar um pouco do programa, do lançamento desse programa, né? Que é o programa Coalizão, que vai ser num evento na próxima terça-feira, né? Se eu não estou enganado, lá no C6 Bank, que é um lugar fantástico, o prédio do C6, tem um auditório muito bacana para fazer esse evento, e depois tem o rooftop, e vai até às 10 da noite esse happy hour promete, hein? Amanda, Gleice, sejam muito bem-vindas aqui ao Papo Pro CBR. Fiquem à vontade, o microfone é de vocês.
Bom dia, Daniel. Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui nesse espaço. Para a gente é super válido, assim, conseguir estar aqui participando. E antes de começar a falar do programa e falar aqui todos os pontos que você colocou, queria brevemente me apresentar. Enfim, minha carreira sempre trabalhei em banco, meios de pagamento, trabalhei sempre em canais, em construção de canais. Acho que pensar nessa parte agora de software house, tecnologia, o que, enfim, que eu estou fazendo agora tem sido muito rico. Eu vejo uma super conexão com o futuro e, assim, ter tido essa oportunidade de ter vindo para o C6 e estar trabalhando em conjunto, principalmente, assim, o Daniel tem sido um super parceiro, super estratégico e tem ajudado, sido um facilitador aqui com a gente. E é muito bom estar construindo isso e a gente enxerga N oportunidades. E eu acho que não só para o banco, eu acho que não dá para ter uma relação que só uma ponta ganha. Acho que a gente entende que quando uma parte só ganha, isso não é sustentável. A gente entende muito que dá para todo mundo ganhar. Então, antes de entrar nesses pontos, eu trabalhei bastante. Acho que a minha carreira me trouxe conhecimentos de jornada, de planejamento, de construção de canal. Mas hoje, olhar para futuro, olhar para tecnologia, olhar para como software, eu olhava muito para oportunidades de meios de pagamento, mas pensando muito numa ótica de produtos, de soluções e tudo mais. Quando eu comecei a olhar para esse universo aqui, você entende que você tem outras formas de se relacionar. E eu entendo o valor que tem quando você vê assim o relacionamento que vocês constroem com o estabelecimento. É muito diferente, né?
Como a Glaze falou, a Glaze é a head aqui de todo o canal PayGo e C6 para Software House. Acho que a gente está. Ela vai falar muito no detalhe o que está acontecendo, os movimentos aqui, mas eu para falar que eu sou do time dela. A gente está juntas aqui estruturando esse canal. A gente tem aprendido bastante com o Daniel, o time e a CBR, que estão muito presentes aqui com a gente. E a gente tem esse convite que vamos fazer para todos aqui. Lógico, é algo que tem vagas limitadas, mas que a gente vai contar um pouquinho mais de qual que é o propósito aqui do CCI ser o banco da Software House.
Bacana, como que estão as vagas, né? Eu sei que acho que não faltavam muitas, né, para esgotar, né?
Eu queria até colocar isso, que é assim, são poucas vagas, mas para ninguém ficar chateado se não conseguir participar dessa vez, porque a ideia é que a gente tenha vários eventos ao longo do ano, vai ser uma trilha, um programa que a gente vai ter bastante eventos. Esse primeiro evento, ele é um pouco menor, porque vai ser aqui no rooftop do C6. Então, são poucas vagas. A gente, aqui ao longo do programa, a gente vai colocar o link aqui no chat. Então, quem tiver interesse de participar, corre lá, vai ter um forms de inscrição, tá? Que acho que a gente vai colocar disponibilizar forms aqui. Se inscrevam, e quem não conseguir, depois a gente vai ter outros eventos, tá? A gente vai estar aqui, vai ser um pré-lançamento, a gente também vai estar na Autocom, e fora isso, a gente vai ter uma trilha de muitas coisas para dividir. E eu fiquei feliz também, assim, que como esse canal, o Daniel tem recorrência, a gente também quer voltar aqui para trazer novidades, para ter uma continuidade do que a gente tem construído aqui a várias mãos, né? Então, acho que é a primeira participação, mas eu gostaria de voltar aqui para contar o que a gente está construindo. Acho que tem muita coisa boa vindo e sou entusiasta do tema, porque de verdade eu acredito no que a gente está fazendo. Então, só queria compartilhar aqui com todo mundo. Dia 19, a gente vai ter um evento aqui no C6, no rooftop. A ideia é que vai ser uma prévia da Autocom, né? A ideia é compartilhar com vocês o que a gente está construindo, contar um pouco das novidades, que o C6 está se posicionando como um banco da Software House, contar o que a gente está construindo a várias mãos, contar. O Daniel tem sido super parceiro nessa construção, acho que ele tem trazido muitos insumos para ajudar nessa trilha que a gente quer construir. Então, a ideia nesse dia é falar um pouco do mercado, é trazer um pouco do que a gente tem enxergado de oportunidades com obrigatoriedade fiscal, é falar oportunidades de produtos, por exemplo, o TEF Android, falar do que a gente tem também do lado de banking, que a gente entendeu que não só apegou, falando de captura, de meios de pagamento, mas o banco também consegue contribuir para conseguir enriquecer essa estratégia nossa, tanto para o canal, enfim, quanto para o ecossistema de uma forma completa, né? A gente entende que quanto mais a gente conseguir ter um hub de soluções para os nossos parceiros e para os clientes, mais a gente tem isso fortalecido, né? E a estratégia que pegou, enfim, agora em conjunto com o C6, sempre foi ser agnóstico, né? Então, a ideia é que a gente consiga sempre levar a melhor solução para o cliente, né? A gente não obriga o cliente a usar o C6. Obviamente que a gente gostaria, mas a gente gostaria tentando levar a melhor oferta. Então, nesse dia, a gente vai comentar um pouco das nossas evoluções, contar um pouco dos produtos. A gente vai ter participação de convidados especiais nesse dia, falar um pouco das nossas soluções de banking.
O Túlio Bittencourt, né? Ele vai estar escalado nesse evento para palestrar, né? O Túlio é muito conhecido aqui da comunidade da CBR. Mas eu até queria voltar um passo atrás, talvez o pessoal esteja se perguntando, né? Pô, mas como é que o C6 veio parar aqui, né? Então, a Paygo, que acho que vários conhecem já aqui, por causa do TEF, né? O TEF Paygo, a gente é distribuidor do TEF Paygo. Hoje, isso é um baita do negócio para a CBR. É a maior fonte de receita do CBR, é o TEF Paygo. A distribuição do TEF Paygo. E o C6, a questão do quê? De uns 5, 6 anos, comprou a Paygo, né? Adquiriu totalmente a Paygo. Então, incorporou para dentro do banco e, com isso, criou-se essa proximidade, né? Do banco com a Software House, né? Porque a Paygo traz uma carteira de Software House enorme, né? Com ela, né? E, com isso, essa possibilidade também de fazer negócios exclusivos, né? Já tem ali no DNA da Paygo essa questão de atender software house como público, né?
E hoje a gente entende que o software, você não tem empresa que não tenha um software, né? O software é super importante para você atender um estabelecimento, né? A gente olhando uma jornada de um cliente, né, de um PJ, primeira coisa que ele vai fazer, ele tem um contador, depois ele vai procurar uma empresa de software. Essa é a realidade. Ele vai ter uma solução, dependendo da vertical dele, é de um posto, ele vai buscar uma software house especializada em posto e assim vai. E aí depois ele vai pensar no banco. Então a gente entende muito que o software é extremamente importante. A gente começou a olhar para isso como super importante, como um elo de conexão, né? E o relacionamento que a software house tem com esse cliente é super sólido, é muito diferente. É como um gerente de banco tem. E fazer isso de uma forma conjunta, você tem um ganho muito maior, porque você consegue juntar forças, né? Todo mundo indo lá falando de forma individual com o cliente, isso fica muito separado. Você conseguir ter uma oferta que você leve isso de uma forma integrada, gerando valor, gerando isso de uma forma que você leve valor para o teu cliente, você ajude a sua software house a diversificar a receita, que até trazendo um pouco do que a gente enxerga de movimentos de mercado, o mercado mudou muito, né? Não só de adquirência, de software também. Nos últimos anos, você vê um monte de novos entrantes. A gente vê gratuidade de software, a gente vê muita coisa acontecendo, e se a gente não estiver atento para esses movimentos, acho que o C6 tem se preocupado em como é que a gente trabalha dentro destes movimentos, né? Acho que a gente vê lições de mercados, por exemplo, você vê o táxi com o Uber, a gente vê vários cases que se a gente não parar para entender o que está acontecendo de movimentos no mercado, você fica para trás. Acho que a gente parou aqui para olhar como é que a gente entende os movimentos que estão acontecendo. Não é olhar só produto, olhar maquininha, olhar boleto. É mais que isso. É entender para onde o cliente está indo, qual que é a necessidade do cliente. Como é que a gente olha também para a software house, olhar para o empresário da software house. Como é que a gente trata o empresário da software house, qual que é a necessidade? E aí a gente começou a olhar para dentro também, né? Para chegar no cliente de uma software house, eu preciso entender a realidade de uma software house. Comecei a entender uma jornada, que tamanho tem uma software house, qual que é a dinâmica dela. Ele é também um empreendedor, ele tem uma empresa às vezes pequena. Então a gente quer também ser o banco dessa software house, a gente quer também levar soluções para essa software house. A gente começou a trabalhar com o sistema de uma forma muito mais completa, né? Então acho que é um trabalho extenso e a várias mãos, e acho que quando a própria software house começa a ter confiança no banco, acho que para você recomendar, você tem que usar. Acho que ninguém vai recomendar sem usar. Acho que o Daniel é um bom case para a gente, que ele começou a testar o banco, testar a Pegou, testar uma série de coisas para ele recomendar, porque sempre tem uma preocupação. Que acho que quando você é dono do teu negócio, você protege o teu cliente, porque você sabe que o teu cliente é que vai gerar a tua receita no final do mês. Então você não vai colocar nada que você saiba que vai ofender o teu cliente, que pode comprometer o seu relacionamento com o teu cliente. Então para você colocar qualquer coisa nova, mesmo que isso te gere um potencial de diversificação de receita, você tem que ter uma garantia que isso aqui não vai prejudicar o teu cliente. Então, acho que o primeiro passo é conhecer o banco. E até faço um convite para quem não conhece. Acho que o primeiro passo é começa a conhecer no banco na PF. Depois você começa entendendo o banco na PJ. Depois você começa a distribuir os produtos do banco. Acho que o relacionamento vai começando dessa forma. Acho que o banco, como o Daniel falou, né? A Pegou já está mais tempo no mercado. O C6 entrou querendo fazer uma proposta de ser um banco. Baixo custo, um banco com uma jornada mais simples. O JP Morgan, que é o banco mais antigo do mundo, veio para consolidar, para dar credibilidade que o banco gostaria de trazer para o Brasil, a confiança, né, da solidez, que quando as pessoas pensam num banco digital, fica sempre com aquele receio: ah, será? Ah, vou colocar meu dinheiro num banco que, ah, não sei, não tem banco físico. Você gera uma super desconfiança, né? Quando a gente fala de relação de banco, é muito. Você tem que confiar demais, né? Você não vai colocar o teu dinheiro, a sua economia, você fica sempre desconfiado. Acho que o JP Morgan, a nossa parceria com o JP Morgan, trouxe isso que a gente gostaria, essa confiança para os clientes, para os parceiros. E a gente agora construindo esse programa que é o Coalizão, acho que a gente tem trazido muitas novidades. A gente não tem ambição de conseguir fazer tudo de uma vez. Acho que a gente vai evoluindo e a gente vai fazendo isso em conjunto. E a ideia aqui era contar um pouco disso para vocês. Nesse evento do dia 19, a gente vai contar com mais detalhes, né? A ideia, não vou antecipar tudo aqui, o evento a gente vai contar isso. Vai ter material que depois a gente vai disponibilizar pós-evento. O Túlio tá com a gente e ele vai estar tá com a gente. Ele virou parceiro nosso aqui também, vai ajudar a gente nessa trilha, porque a carreira dele, a história dele, acho que ele contribui muito para o que a gente quer fazer. A gente queria alguém que entendesse muito do universo da Software House para ser uma pessoa recomendada, uma pessoa que conseguisse trazer os insumos que a gente precisa para construir isso da melhor forma, né? Acho que é um pouco disso que a gente espera fazer no dia 19. A gente vai estar com o stand na Autocom, a gente vai palestrar em alguns painéis também dentro da Autocom. Enfim, acho que eu estou super animada com tudo isso. E, enfim, acho que era um pouco disso que eu queria dividir com vocês.
Bacana, achei legal a sua visão de empoderar a software house, e você está correto em dizer que a software house tem a confiança do cliente final, né? É o contador e depois a software house, é isso mesmo. Quando o cara abre uma empresa, o primeiro negócio, hoje ele precisa ter tecnologia, ele precisa ter um sistema, né? Por menor que ele seja, é o segundo passo dele ir atrás de um software, né? E a relação de confiança que se cria desse vínculo é muito grande. Então, realmente, a software house passa a ter um poder muito grande de indicação, mas como você citou também, ela tem muita preocupação com o que ela indica. Ela tem muito cuidado em recomendar produtos, serviços, que tem que ser algo que ela confia, que ela já testou. E no nosso caso aqui não foi diferente, né? Aqui no CBR, a gente abriu, eu tenho uma conta C6 PF, né? Já uso ela mais de ano, acho que tem quase 2 anos nessa conta. É a minha conta principal atualmente, né? Eu movimento tudo por ela. E a gente abriu também a questão de uns 6 meses a conta na PJ. A gente está passando todo o faturamento da CBR para lá, até porque tem vantagens muito grandes, né? Para pequenas empresas como a minha, né? Você tem ali 100 boletos gratuitos, né? Negociamos uma taxa de boleto muito boa também, né? Não vou falar o valor que eu pago, senão eu complico a Sueli lá, né? Todo mundo vai querer o mesmo valor. Mas, ou seja, dá para negociar esse tipo de coisa, né? Dependendo do volume, né? E outra é o Pix, né? A gente não paga taxa de Pix. Acho que é um dos poucos bancos do Brasil que a taxa de Pix para PJ é gratuita, né? Vocês querem falar um pouquinho sobre isso?
Eu até estava aqui você explanando, acho que esse é um ponto super relevante, né? Acho que a gente tentou pensar em vantagens. Por que que eu vou abrir uma conta PJ no C6, né? A gratuidade do Pix, o boleto, pensando numa simplicidade. Hoje você conseguir abrir uma conta no C6 está super simples. E aí até queria convidar, assim, você não precisa deixar de ter a tua conta num banco principal. Você tem uma economia de tarifas, porque hoje pensar em pagar tarifa, se você fizer uma conta, que eu acho que as pessoas às vezes não param para fazer uma conta, você tem uma economia anual que você pode fazer uma série de coisas, né? Acho que eu trabalhei no Itaú, assim, passei por outros bancos, né? Tive experiência em trabalhar em bancos tradicionais, e sempre o índice de recomendação e a satisfação dos clientes com o banco sempre foi baixo, porque a impressão é: ah, eu estou pagando. Você não tem uma impressão de valor, você tem uma impressão de preço. Ah, eu estou pagando muito caro, porque não parece que você está recebendo nada em troca, né? Assim, parece que você está sempre pagando por uma coisa, parece que tem sempre as linhas pequenininhas lá. Então, aqui a ideia do banco era assim: não vou cobrar tarifa, obviamente que a gente consegue ter este modelo porque a gente não tem agência física, porque a gente reduziu o custo operacional, porque a gente fez uma série de coisas para ser um banco para ter menos custo mesmo, para a gente conseguir ser mais eficiente dentro dessa estratégia. Então, a gente consegue fazer com que os nossos clientes repasse isso com vantagens, né? Então, o que o Daniel colocou, ter um Pix grátis, isso é uma super economia. Se você fizer uma conta, você ter uma conta sem tarifa é uma super economia. E você ter uma conta global, a gente tem o CDB, tem várias vantagens de ter uma conta PJ que você consegue testar abrindo no teu app numa facilidade. E se você colocar todas essas vantagens de forma de economia, você vai perceber que você tem um ganho que você pode reverter numa série de outras coisas lá, né? Então, acho que a gente acredita muito a gente está entregando valor para os nossos clientes, né? E quem está com a gente, com a solução de conta PJ, está feliz com ela. Então, é um pouco disso, né? Então, eu convido vocês, quem não tem ainda, assim, experimenta, abra a conta, dá uma olhada, olha nas vantagens. Acho que o banco, há um tempo atrás, a gente não estava preparado ainda para fazer isso. A gente começou com a estratégia na PF, acho que o banco começou fazendo PF, agora a gente está muito focado dentro da jornada PJ. Então, acho que essa história de quem precisa de boleto, os 100 boletos grátis, o próprio Pix, então tem bastante vantagens e economias pro cliente PJ, tá?
Eu coloquei também aqui para o pessoal que quiser auxílio para abrir conta, porque é aquela coisa, não tem risco, né? Ah, eu vou abrir, depois eu não vou conseguir fechar. Não tem isso. Você não vai pagar nada para abrir, você não vai pagar nada para manter a conta, né? Então é uma coisa que não custa o cara experimentar, né? Eu coloquei ali o contato da Franciele também, que ela tem ajudado a gente nessa questão do pessoal que está querendo abrir conta no C6, principalmente por essa questão do Pix. Eu vi uma pergunta do Walter Patrick aqui, que ele perguntou: como faz para fazer um hub de pagamentos, serviço C6? Não exatamente todos os serviços do C6, como boleto, por exemplo, mas com o TEF da PayGo você já tem cartão de crédito, débito, Pix, passa 99% das adquirentes do Brasil no PayGo, né? Ah, tem que pagar a licença do TEF. Tem. Aí você tem que pagar o valor da licença do TEF. Afinal, o TEF é um servidorzão lá que fica rodando, tem um monte de link, ou seja, tem um custo manter essa estrutura de TEF. Então, ele natural que ele tenha um custo, mas não é um custo por transação. É um custo fixo que você paga, super previsível, e você vai ter toda a integração de cartão de crédito, débito e PIX já resolvida com uma única integração, né? Integrou com o TEF PayGo. Já tem tudo isso resolvido. Boleto não entra no TEF, né? Aí, mas você consegue integrar boleto já do C6 Bank usando o próprio CBR, usando o padrão QNAB. Você pode gerar o QNAB, transmitir lá pelo aplicativo do banco. A gente está usando assim hoje no nosso CBR, os boletos que a gente emite, a gente está fazendo dessa forma. E conforme a Amanda está colocando aqui no chat, eles estão criando várias APIs, né? A Gleice pode falar um pouco, mas o banco está investindo um monte de recurso desenvolvedor para criar essas APIs, né? Então, nessa coalizão vão estar os devs lá, os heads dos devs falando, né? Que são essas APIs, qual vai ser o roadmap de entrega, né? Eles vão explicar um pouco também o que vai ser entregue, né?
Perfeito, acho que esse ponto é super relevante. A gente entende que o movimento é mesmo, a gente vai ter um portal dedicado de APIs, a gente vai ter para Pix, para boleto, para todas as coisas que tem para PJ, né? Então a gente vai contar um pouco disso lá, simplificação das jornadas que a gente tem. A ideia é que esse programa também a gente reverta em remuneração, vantagens, campanhas. A gente quer de verdade fazer um programa diferente, porque hoje, se a gente olhar no mercado, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. A gente não quer repetir o que o mercado está fazendo. A gente quer de verdade trazer soluções inovadoras. Eu quero que vocês olhem para o nosso programa e falem, realmente vale a pena estar dentro do programa Coalizão. Acho que ser a última integração do cliente, quando eu falo que integrar, por exemplo, com o TEF da PayGo, significa que você pode ter qualquer adquirente. A gente é agnóstico, a gente não vai obrigar estar com a adquirência do C6, estar no banco C6, não é isso. A escolha sempre vai ser da software house do cliente. O que a gente sempre vai fazer é o seguinte: o cliente vai escolher porque ele vai ter vantagens em escolher o C6, ele vai ter vantagens em escolher uma conta, mas a decisão sempre vai ser dele. Isso é, a gente gosta de frisar o tempo inteiro, porque a gente não quer fechar ecossistema, a gente não quer concorrer com o canal. A gente não, a gente, inclusive, eu cheguei na PayGo, tinha algumas dores que eu enfrentei aqui, porque tinha canal próprio, tinha algumas políticas não estabelecidas, tinha muita coisa acontecendo, a gente se reposicionou com relação a isso. A gente quer fortalecer e a gente entende que o canal são vocês, o relacionamento está com vocês, a gente quer suportar com produtos, com serviços, com a parte que a gente consegue fazer bem aqui, que é fazer essa ponte com o banking, que é trazer tecnologia através do portal, quer dar apoio com os gerentes especialistas que a gente tem de banco, quer conseguir fazer um programa que é como é que a gente leva os devs com as parcerias que a gente está fechando com. Eu não posso abrir ainda aqui, mas a gente está fechando com parceiros relevantes no mercado para levar para fora do Brasil. A gente quer fazer bastante coisa disruptiva para os desenvolvedores, para software house, para a cadeia completa. Então, a gente está olhando esse ecossistema com bastante cuidado para a gente tentar fazer isso aqui grande mesmo, do tamanho que merece, do tamanho que a gente enxerga de potencial. E a gente vê que TEF está num pedaço, mas tem um movimento muito maior para Android, tem muita coisa acontecendo. A gente está super conectado e a gente sabe que dá para ganhar dinheiro aqui, dá para atender bem o cliente, dá para fazer muita coisa e a gente quer fazer isso junto com vocês. Assim, então, meu convite aqui é, gente, conheçam um banco, dê oportunidade, entrem lá para conhecer, participem do evento. Eu sei que são poucas vagas para esse evento, mas a gente vai ter mais ao longo do ano. Estou super à disposição. E aí, Daniel, se, enfim, meu contato, participo em outras datas, se for o caso. A gente vai fazer roadshow em vários estados também, porque a gente quer aproveitar a história da obrigatoriedade fiscal também, porque a gente entende que isso é uma super oportunidade também para conseguir alavancar negócio. A gente está super com olhar e a gente está super aberto para ouvir também a ponta, vocês que estão direto com o cliente que conseguem fazer. Eu tenho feito bastante portas abertas com os nossos parceiros mais relevantes. Eu converso muito com o Daniel. Ele me traz sempre assim, ah, isso funciona, isso não funciona, isso agrega, isso é importante, isso não é. Eu aqui dentro do escritório do C6, aqui na 9 de julho, não tenho ambição de saber o que vocês estão esperando, o que o cliente está esperando. Então, eu tenho a humildade de conversar com quem está fazendo, com quem está aí, com quem conhece mais que eu. Então, o meu convite para vocês é nos ajudem a construir esse futuro que a gente está enxergando aqui. Tenho certeza que isso aqui vai ser muito grande e estou super ansiosa, estou super motivada para fazer e queria muito vocês com a gente dentro dessa jornada. E é isso, gente. Era um pouco do que eu queria trazer para vocês. Estou aberta aqui também para responder se vocês tiverem perguntas. É isso.
Muita gente perguntando se o evento vai ser só presencial, se vai ser transmitido. Esse evento é só presencial, tá, pessoal? A gente já vai colocar aqui de novo o link para você se inscrever. É um evento aqui em São Paulo, a sede do C6 fica ali na 9 de julho, é super fácil chegar. Recomendo muito, quem é próximo pode vir. Não vai, vai ser um dia muito bom, vai ser um dia legal de você vir aqui, vai conhecer o pessoal da CBR, vai conhecer o Túlio, vai conhecer o pessoal do C6. É legal o evento online. O evento online até atinge mais pessoas, mas acho que nada supera essa questão de você conhecer a pessoa, você se apresentar, você pegar essa impressão, né, esse olho no olho. Acho que isso é fundamental. Então, é importante que um evento desse seja presencial mesmo, né?
Ponto,
Eu
Daniel,
acho que faz diferença.
posso
Pode falar,
só?
Luiz.
Ponto. Eu tinha comentado que eu não gosto do evento misto, porque eu acho que a gente perde um pouco da audiência e a gente acaba esquecendo quem está no online. E aí eu tinha feito uma proposta, o seguinte: se a gente tiver público para fazer, eu posso fazer porque eu fiz aqui no banco, não era pela Pegou, mas era pelo C6, a gente fazia um evento, que é um
Uma
evento,
live.
uma live, que a gente consegue ter interação. E aí, você consegue ter, fazer o mesmo evento que a gente vai fazer no presencial online, dividir o mesmo material. Se tiver aqui interesse em participação online, vocês dividirem aqui com o Daniel, eu me comprometo em fazer o mesmo evento do dia 19, um evento online para dividir o mesmo material, tá, gente? Se tiver,
Ótimo.
público, eu faço esse evento com o maior prazer de dividir com vocês o que a gente vai ter. Só não vai ter o happy hour e a gente não vai ter vocês aqui no ao vivo, enfim, mas eu faço com o maior prazer para contar o que a gente está fazendo, dividir as novidades, dividir o material, faço com super prazer.
Pessoal, mandem os e-mails de vocês, dos interessados no evento online aqui, que a gente vai consolidar isso e a gente programa para depois do dia 19 fazer essa live.
Pessoal, já vamos colocando aqui no chat, né, quem tem interesse, esses e-mails, se a gente já cria uma lista de transmissão para fazer isso. Mas aí também eu aviso pelo próprio ACBR, né, eu aviso quando vai for a data, quando for começar, a gente dá um auxílio aqui para começar isso daí, né. Bom, a ideia é você ter banco para ser seu parceiro, né. Eu acho que isso é único hoje no mercado, né. Não sei a opinião de vocês. Vocês já trabalharam em outros bancos, né? Por que que, na opinião de vocês, nenhum banco pensou nisso antes, né? Por que que eles não enxergam a software house dessa forma tão estratégica? Será que é porque eles não têm, não tiveram uma tech house dentro do banco para entender a importância da software house? Por que, na visão de vocês, tinha essa lacuna no mercado?
Ah, eu acredito que assim, acho que é um pouco do momento também, né? Acho que tem muitas coisas com digitalização, acho que mudança de cenário de tecnologia, próprio, enfim, celular, acho que muita coisa que foi acontecendo deu condições, né? Até a própria internet, né? Muita coisa acho que deu condição para o banco pensar dentro desse movimento, né? A gente viu mudança de perfil de consumo, mudança de muitas coisas, né? Assim, o consumidor mudou o jeito de se relacionar, né? Acho que o valor que as pessoas davam para algumas coisas mudou. Hoje, por exemplo, as pessoas não querem, o tempo virou uma coisa muito mais relevante, né? Se você pensar um tempo atrás, as pessoas queriam ir lá numa agência, tomar um café, se relacionar. Se você olhar para os bancos tradicionais, eles tinham aquelas agências super imponentes, que todo mundo ia lá, tomava um café com o gerente. Então, tudo isso era um símbolo muito importante para o cliente. Então, isso era super relevante. Com o passar do tempo, a dinâmica, a trânsito, uma série de coisas, isso começou a ser menos importante. O que era importante, assim, o que o cliente busca? Ele quer uma jornada simples, ele quer que o banco não apareça. No fundo, ele quer um banco que solucione os problemas dele com baixo custo, com uma jornada simples e que ele consiga resolver isso no celular dele, porque o celular dele, tudo acabou sendo num celular. Então, uma grande sacada, tudo acabou indo para o celular, né? Então, acho que dentro deste contexto de mudança de perfil de consumo, de tudo que está acontecendo, o banco acompanha esse movimento, né? Eu acho que isso só é possível pela mudança também do perfil das pessoas, do perfil de consumo, do que está acontecendo no mundo, né? Acho que a questão de tecnologia, acho que tudo isso deu as condições, né? Se a gente olhar, inclusive, outros cases, né? A gente olha Netflix com Blockbuster, a gente olha o Uber com táxi, a gente olha uma série de coisas que é um pouco do que eu comentei aqui, né? Se a gente não tiver atento com essas mudanças que estão acontecendo, que são essas grandes revoluções, a gente perde oportunidade, né? Muita coisa antes que se cobrava, hoje virou gratuita. A gente tem que entender o que está acontecendo no cenário e não olhar só para o nosso negócio. Muitas vezes a gente para e acha assim, eu não quero mudar. E eu já, assim, já me deparei de verdade. As pessoas se apaixonam pelo que elas estão fazendo. E não está errado, porque às vezes elas colocaram tudo que elas têm ali. Mas a gente tem que parar de só se apaixonar pelo que a gente está fazendo e tentar olhar um pouco maior. Às vezes, assim, é melhor você ter 100% de do pouquinho ou você ter 30% de uma coisa muito maior. Então, é começar a olhar parcerias estratégicas, é começar a olhar como você diversifica, é começar a olhar outras oportunidades. Eu acho que o meu convite aqui é a gente passa no dia a dia, que eu acho que o que tem acontecido, acho que celular, tecnologia, tudo que está acontecendo, prende a gente muito numa dinâmica meio perversa, que a gente para pouco para olhar o que está acontecendo e planejar as coisas de uma forma organizada. A gente é meio empurrado pelas coisas. Então, ter alguém que pense o nosso negócio, ter alguém que provoque a gente, ter alguém que a gente confie fazendo isso, tem um valor gigante. Então, a gente quer fazer isso. A gente, de verdade, a gente quer pessoas que sejam especialistas fazendo isso. E a gente sabia que aqui o banco não é especialista em software. Então, o Daniel, o próprio Túlio, ter pessoas que são especialistas nisso, que conseguem falar melhor que a gente, que são autoridades dentro desse tema, conseguem fazer assim muito melhor que a gente fazendo juntos lá. Né? Então, acho que é um pouco disso que a gente enxerga, né? Então, tem cenário do mercado, tem momento, tem uma série de coisas, e a gente enxerga que esses movimentos são muito mais rápidos, né? A tecnologia, ela faz com que isso seja muito rápido. Então, a gente tem que estar super atento. E todo mundo copia, né? Hoje, é assim, você acabou de fazer uma coisa, já tem uma pessoa do seu lado copiando, né?
Isso aconteceu com o Tag, né? Vocês foram o primeiro banco a dar a tag de estacionamento e de pedágio, e logo depois outros bancos vieram atrás, né?
Por isso que a diferenciação não está só no que você faz, é, né? No como você faz, tem a parte também relacional, tem um monte de coisa. Mesmo a gente sendo um banco digital, a gente viu que é importante em algumas horas você ter o contato físico. A gente também tem células de atendimento de alguns gerentes. Por exemplo, o Daniel, a gente tem, ele tem uma gerente que toma conta da conta dele. A gente não tem a agência física, mas a gente tem células de atendimento PJ para tomar conta do teu negócio, alguém pensando para você. Então, a gente tomou esses cuidados, que é, não é uma ausência de uma agência física que você tem a agência, a ausência de humanização, de aproximação, de entender o teu negócio, de pensar para você. No fundo, você só cria essa empatia, esse relacionamento, se você de verdade conhecer, né? E você só vai recomendar se você estiver satisfeito, né? Para mim é um pouco disso. Você não vai vender o que você não acredita.
A gente está fazendo, né, um trabalho na nossa carteira de TEF, e hoje com a CBR, segundo o José, que é nosso executivo de TEF, a gente passou a marca de 10 mil CNPJs instalados com TEF Paygo, e a gente tem feito um trabalho com as software houses que estão por cima desses CNPJs, lógico, para oferecer PIX no TEF, o PIX do C6, porque. Bom, vamos lá, tá tudo pago já, né? O cara já tá com o TEF instalado, já tá transacionando o cartão de débito e crédito. E ele não vai pagar nada para abrir a conta e não vai pagar nada para transacionar o Pix. Ou seja, a software house vira o herói do cliente da noite pro dia, né? O cliente dele tava pagando um monte de taxa no Pix e ele já tem um produto que tá rodando lá na ponta, que vai tirar todo esse custo de taxa. O que ele vai economizar de taxas de Pix, dá para ele pagar o TEF e ainda sobra um monte de dinheiro, né? Então eu acho muito bacana quando acontece isso, né? Quando a software house provê um valor para o cliente de forma que ele pense assim: puxa, eu não vou largar desse cara. Esse cara tá me dando vantagens competitivas. Esse cara tá me dando economia. O software dele tá me dando economia. Então eu achei muito interessante essa sacada do TEF ficar completo com o Pix, né? Então quem quiser saber mais, quem já tem TEF com a gente, quiser saber um pouco mais sobre isso. É só chamar a gente ali nos canais de TEF que a gente explica um pouco melhor, né? O Anderson perguntando aqui, se o Pix 6 está no CBR Pix. O CBR Pix também está. A gente tem lá tem um novo componente lá, acho que é o Gate to All, que é o Pix do C6. Mas ainda não tá, a gente não está conseguindo ainda uma forma de pegar as chaves com ele. Então, hoje, para você usar o Pix do C6 com essa gratuidade, você precisa ter o TEF instalado. É aquela coisa, você vai ser a solução completa de pagamento do cara, né? Então, adianta ele ter um caixa que só passa Pix e o cartão vai na maquininha? Talvez não faça muito sentido, né? E eu também aproveito para falar um pouco da obrigatoriedade fiscal que a gente está vivendo hoje no Brasil em relação à vinculação de meios de pagamentos. Observa que eu não falei obrigatoriedade do TEF. O governo dos estados, ele, no movimento de tentar combater as maquininhas piratas, o que que eu chamo de maquininha pirata? São as máquinas que não estão no CNPJ da empresa, elas estão em CPF de laranja, do vô, da tia, sei lá. E daí ela não tem vínculo com o CNPJ da empresa. Então o cara conseguia vender no cartão dessas maquininhas de CPF e não fazia vínculo com o CNPJ, ou seja, não tirava nota daquilo. Para combater isso, o governo cansou da sonegação e falou: agora eu quero o comprovante de pagamento vinculado dentro do documento fiscal. E no XML do documento fiscal a gente tem lá as tags, né, que para você colocar todas as informações do pagamento. Então, Rio Grande do Sul aconteceu isso, né? Hoje já está a obrigatoriedade total de todos os quinais do estado. E Mato Grosso vai começar agora no mês 4, né? Então a gente já está vendo uma corrida lá também, várias software houses do Mato Grosso homologando o TEF. Por algum motivo, eu acredito que ranço do passado. Software houses, quando escutam TEF, elas, eu não quero, isso aqui não é para mim. Na verdade, eu acho que TEF é talvez um dos melhores negócios que a software house pode pôr para ela, porque ela vai conseguir uma recorrência em cima do TEF, em cima da própria carteira que ela já tem, ela não vai precisar abrir clientes novos. E ela resolve dores enormes do cliente, como cartão de crédito, débito, integração, agilidade do pagamento, PIX, tudo isso com uma única integração de TEF. Então, tudo bem que eu gosto muito do assunto, eu gosto do TEF, então eu tenho um pouco de dificuldade de entender essa distância que a software house tenta se manter do TEF. Vai ter o custo da licença? Tem, mas você vai repassar isso para o seu cliente, né? Você vai ter um certo lucro ali com o TEF, né? Na revenda, né? Então, acaba sendo um negócio muito bom para a software house, né? Você aumenta a sua carteira. Como a Gleice falou lá no começo, né? Garanto que o Túlio também vai falar um pouco sobre isso no, no, na apresentação dele. A software house tem que olhar para outras coisas além da mensalidade, né? Porque no mês só tem uma mensalidade, né? Você ia falar alguma coisa? Aí você pode falar.
É falar que se o cliente, ele, quando ele percebe valor, ele não se importa de pagar. A gente sempre fica
Obrigado.
falando como cliente, tá? Todo mundo aqui, se você parar e pensar, a gente sempre se incomoda quando você não vê valor no que você tá pagando, aí você acha caro. Se você entende aquilo como um valor, que você resolveu alguma dor do teu cliente, ele vai ficar feliz em pagar. Você não tá vendendo um TEF. Se você vende um TEF para ele vai falar, não quero um TEF. Você resolveu o problema dele de conciliação, de uma série de soluções para o teu cliente, que ele olha para o dia a dia dele e que ele fala, olha, eu economizei um funcionário, eu economizei minha dor de cabeça, eu não vou ter que parar no meu final do dia, eu economizei dinheiro. Você mostra economias reais para ele, você tangibiliza em benefícios, ele vai pagar feliz, ele vai te amar. Então, eu sempre penso que a gente tem que pensar como é que a gente está vendendo isso para o nosso cliente, né? Eu penso eu como cliente. Se você vem me falar, ai, você quer isso? Você vai pagar? Não, não quero. Mas se você me falar, olha, eu estou resolvendo o teu dia. Eu gosto de benefício, eu gosto de comodidade. A minha dinâmica de dia, ela é super corrida. Eu busco todas as coisas que vão simplificar o meu dia. E não importa, e eu não estou dizendo que o preço não é importante. Ele é, mas você faz uma conta do quanto isso é relevante perto das outras economias que você tem de coisas que não têm preço. O teu tempo, a sua simplificação, outros custos que você vai ter. Então, você está pagando o teu TEF, mas você está economizando um funcionário, você está economizando tua dor de cabeça, está economizando um monte de coisas. A gente tem que começar a olhar é como é que eu estou fazendo isso. E a nossa ideia aqui também. É, como é que a gente empacota tudo isso para você conseguir fornecer benefícios reais, né? Como é que eu faço uma solução mais completa, criando um engajamento maior, e a gente está pensando nisso, que é como é que eu coloco tudo isso para o cliente, quanto mais engajado ele tiver com a gente, mais benefícios ele vai ter. Porque é óbvio, a gente olha para qualquer. O mercado faz isso, né? Se a gente olha para a telefonia, a gente olha para tudo que está acontecendo, eles estão juntando isso, porque você consegue. Melhorar o atendimento, porque você coloca um único ponto de contato, você melhora a questão de cobrança, que é um único boleto para pagamento, você melhora a solução, porque está tudo num canal só, você melhora suporte. Acho que você tem um monte de simplificação de jornada que tem ganhos aqui também, né? Acho que a gente tem que parar para pensar, que eu acho que é importante, que é, são outros ganhos que na hora que a gente está na frente do cliente, a gente só pensa e o cliente vai falar sempre que ele não quer pagar. Ninguém quer pagar. A gente tem que pensar assim, tudo bem, você não quer pagar isso, mas eu estou te dando tudo isso aqui. E a gente não fica frágil quando a gente consegue mostrar todo o valor que a gente está gerando para ele, né? Acho que é um pouco desse exercício que a gente precisa pensar. Tem valor no trabalho de vocês, vocês geram muito valor para o cliente. Então a gente tem que sempre saber o valor do trabalho que a gente está entregando, né? E acho que é um pouco dessa provocação que eu queria fazer.
Bacana, muito bem colocado. Eu vejo assim, tem algumas software houses que atuam ainda muito na questão fiscal. Elas acham que a única missão dela é prover os documentos fiscais que a empresa tem. Isso, a meu ver, está com os dias contados. Por quê? Porque a gente já está vendo muito sistema gratuito fazendo isso. Nesses estados onde está vindo a obrigatoriedade fiscal, até banco está dando um sistema em maquininha para emitir documento fiscal vinculado ao pagamento. Porque já que foi uma obrigatoriedade que o Estado gerou, todo mundo teve que correr atrás de solução. O banco também não deixou de fazer isso daí e fazer a solução dele. Então a gente vê, às vezes, a software house brigando: pô, o banco está concorrendo comigo. Falou: pera lá, vamos ver o que o sistema do banco faz. Ele emite a nota e recebe, só. O seu sistema só faz isso. Que valor você está entregando para o seu cliente com um sistema que só faz isso? Ele está usando o seu sistema só para cumprir a lei, só para tirar o documento fiscal? Então, realmente, ele vai acabar vendo muito pouco valor no seu sistema e ele vai te trocar pelo mais barato que tiver, ou pelo gratuito que tiver. Então, acho que a software house tem que ter em mente essa preocupação, do tipo, que dor eu resolvo do meu cliente? Que economia que eu gero para ele? Como que eu faço meu cliente ganhar mais dinheiro com o meu sistema? Para mim, me tornar indispensável ali nele, né? Então, eu entendo que integrações com TEF, com PIX, outras APIs, são fundamentais nisso, né? Porque o cara vai pensar assim, poxa, se eu tirar esse sistema, eu vou perder tudo isso daqui. Se eu for trocar de sistema, eu tenho que checar se esse novo sistema tem todas essas integrações aqui. E outra, ele só vai pensar isso se você realmente pisar na bola, né? Se você estiver atendendo ele certinho e tal, o relacionamento vai ser duradouro para muitos, muitos anos, né? Software, como eu falo, é uma das melhores coisas para se trabalhar, porque você tem uma cauda longa, às vezes o cliente fica 10 anos ou mais com aquela software house, né? Tem a recorrência. Então, por isso que também tem muita gente graúda querendo entrar no segmento de software, porque é muito legal vender software, né? Então, tem muita gente querendo virar software house. Cara, gente que nunca foi. Mas aí eles entendem também as dificuldades que a software house tem, né? Aquela coisa, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Aí quando cai, vê a questão do CFAS, que torna a vida da software house um inferno, toda vez tem uma mudança, tem que aguentar o cliente com o nível de suporte lá em cima. Então a gente sabe que a software house não está pegando dinheiro fácil do mercado. Ela gera muito valor, ela é muito necessária no mercado, né? E o grande, quando tenta virar software house, acaba pensando nisso. Achei muito interessante a estratégia do C6 nisso, assim. Eu não quero concorrer com software houses. Eu não quero comprar uma software house. Eu quero fazer parceria com as software houses que existem. Só que existem, provavelmente mais de 5 mil software houses no Brasil inteiro, né? Então é um desafio você ter um programa, conseguir se conectar com esse número, né? Fazer integrações com esse número enorme de parceiros, né?
Eu falo que sempre a gente tem que estar, como a gente olha para as oportunidades, né? Você fala que às vezes tem gente olhando com um olhar desanimado para a diversidade, para a mudança, e tem gente olhando como oportunidade. Uma vez eu ouvi uma coisa, alguém me falou que era assim: ah, foram dois vendedores numa cidade. E aí era para vender sapatos. E aí chegaram na cidade e estava todo mundo descalço. Os dois voltaram. Um voltou super triste e falou: ah, não vou conseguir vender nada porque está todo mundo descalço. E outro voltou super animado: nossa, eu vou vender muito porque está todo mundo descalço. Então quer dizer que era o mesmo lugar, mas é como a gente olha para as coisas. Então acho que tem muita coisa no meio de mudanças, de gratuidade, de adversidade, de tudo que está acontecendo. Tem oportunidade. Não estou dizendo que é fácil. Acho que tem desafios, tem muita coisa para ser feito, mas acho que esse cenário e o mundo de software, ele é muito encantador, porque dá para fazer muita coisa, e é isso, né? A mensalidade que o Daniel falou, né? Você tem um business de recorrência e o cliente não vai querer sair, né? Se ele está satisfeito, ele não quer sair, ele vai continuar pagando, assim. Vê a gente, você não fica revisitando as coisas que estão dando certo. Se você tem alguma coisa que você tem e você paga, te atende bem, você não fica voltando para querer cancelar. A gente às vezes até esquece. Então.
Agora, tem aquela questão assim do senso de valor, né? Porque às vezes você foi lá, entregou o sistema, encantou o cliente, mudou a rotina dele, gerou uma economia, ele não está pagando taxa de PIX agora, ele tá feliz, que ele não precisa ficar contando filipeta de cartão do espeto, né? Eu brinco que o espeto era um dos mais usados instrumentos de automação comercial, aquele espeto onde o cara põe a segunda via dos cartões. Aí no fim do dia alguém tem que pegar tudo aquilo e sair somando manual, né? Imagina isso, você tendo um sistema na loja e às vezes o cara ainda tinha que contar a segunda via do espeto numa calculadora lá, né? Então não faz o menor sentido. Mas o que eu diria, o que eu estava dizendo assim, quando você coloca alguma vantagem que economiza tempo do cara, que gera valor, você ganha um baita capital político ali com aquele cliente. Ele vai ficar contente por um bom tempo. Mas depois de um ano, aquilo vai diluindo, ele vai acostumando já com em ter aquilo, e você tem que sempre estar gerando coisas novas ali para o cliente, né? Ou seja, o sistema tem que estar em evolução, né? Então é interessante ter essas integrações sempre em mente, essas parcerias, porque daí você chega com um truque novo, né? O cliente, ele espera um pouco isso da software house, né? Ele espera que a inovação venha da software house. Ele quer um sistema estável, funcional, ali por vários anos, mas ele também quer conhecer o que que a software house está fazendo, pesquisando, trazendo de novidades para ela, né? Então, acho que também não cabe muito mais a software house imaginar que ela vai fazer um sistema e vai ficar 10 anos ganhando dinheiro com aquele exato mesmo sistema, né? Ela tem que saber se evoluir, tem que saber o que que é estratégico evoluir, para também não ficar gastando um tempo desenvolvendo coisa que ninguém vai usar, né? Literalmente pensando, se eu colocar essa funcionalidade para dentro do meu sistema, meus clientes vão ficar mais ágeis, eles vão ganhar mais dinheiro, vai ficar mais seguro meu sistema. Qual é a vantagem estratégica que aquilo leva para o cliente, né? Porque às vezes o cliente também sai pedindo muita coisa aqui, muito relatório, muita coisa que às vezes não faz sentido para ser desenvolvido, né? Eu garanto que tudo isso o Túlio vai acabar abordando muito lá no dia, né? É um pouco do que ele faz lá no programa de mentoria dele, né? Da sala dos mestres de software, né? E foi bem legal, né, Gleisa? A gente participou de uma edição da sala dos mestres, né? Você foi comigo lá e acabou tendo essa conversa com o Túlio e rolou essa parceria, né?
Não, foi ótimo, eu amei o seu convite, participar lá, entender um pouco mais do que o Túlio tem feito, né? O trabalho dele é super relevante, ele trabalha dedicado, né, para tentar trazer, e ele entende os desafios de quem está em dono da software house, ele fala bastante, né, desse contexto. Conversei com ele, o Daniel, que fez essa ponte com ele. E rolou muita sintonia, né? Acho que o que ele está fazendo, o que ele quer fazer para o mercado, a gente viu uma identidade muito próxima do que ele quer fazer. E aí ele se aproximou com a gente criou uma parceria para tentar trazer bastante coisas para o nosso programa, né? Acho que ele vai contribuir muito, com a experiência que ele tem, com o que ele já conhece. A gente vai construir bastante conteúdo, acho que vai ser muito interessante. Então. Quero muito vocês com a gente nessa jornada.
No evento também o CEO, se você vai estar presente, né? Ele vai fazer a abertura.
Ele vai estar o Mascado, vai estar o Botelho também, que é o head de toda a PJ do banco, vai ter bastante gente participando. Acho que bom ponto, Daniel. Acho que este programa e o próprio canal do Software House, ele ganhou uma relevância muito grande aqui dentro do C6, né? Ele já tinha dentro da Paygo, que acho que o Daniel comentou aqui no começo do programa, e ele ganhou dentro do C6 quando todo mundo começou a entender o quanto isso é importante, né? Então, hoje é um dos assuntos super falado no banco, assim, é super, super falado aqui, então virou uma pauta super prioritária. Então vai ter bastante gente participando do evento, tá? Então vai ser muito legal.
Bacana, legal. Eu comento isso, assim, do nosso lado, né? A gente testou antes, a gente viu a conta, a gente está sendo piloto até do C6 PJ para vários assuntos, né? Por exemplo, agora eles estão implementando pagamento de conta salário pelo banco, né? Então, a gente está pilotando isso com eles, a gente tem várias reuniões e para construir isso junto, eles mostram o que fizeram, a gente dá a nossa opinião. E eu sou sincero em falar que eu nunca tive isso com um banco, né? Então, tudo bem que é algo que está sendo construído novo, mas eu nunca tive um nível de relacionamento assim com o banco, né? Perguntaram aqui sobre a gerente, né? A gente tem a gerente, a gente fala com ela pelo WhatsApp. Então, conforme o nível de conta que você tem, de movimentação que você tem, você vai ter um gerente mais ou mais dedicado para você, mas a comunicação é tudo pelo WhatsApp, ali, tudo digital, né? Então, tudo que a gente precisou até agora foi bem tranquilo de resolver, né? Foi bem tranquilo mesmo. A gente se relaciona com eles e confia muito no que eles fazem, né? Então, a gente tem um relacionamento bacana aqui com eles no, no, na questão da PayGo, né? Que hoje também, com a estrutura do C6.
Então, só reiterando, gente, o evento do dia 19, gostaria que são poucas vagas, que é o que eu comentei no começo. Então, quem não conseguir participar, a gente vai ter novos eventos. E eu abri aqui para online, eu vi que tem algumas pessoas que se interessaram, então a gente vai fazer esse online, depois eu compartilho as datas, né, para a gente organizar isso, Daniel, a gente coordena junto com o teu time para ter o dia que a gente vai fazer o evento online. E é isso, gente, acho que eu tentei trazer um pouco para vocês da nossa visão aqui, pegou e C6, contar um pouco do que a gente está construindo a várias mãos. Convidar vocês para fazer parte com a gente, falar que a gente está super animada, te agradecer, Daniel, de ter aberto o teu canal, esse espaço para a gente trazer aqui, te agradecer mais uma vez a sua parceria, você tem sido incrível, tem ajudado muita gente nessa jornada, né? E a gente quer você com a gente, tem sido fundamental. E é isso, gente, estou super animada. Dia 19 é uma prévia do evento. A gente vai estar no Autocom e a gente está com um calendário com muita coisa, com bastante novidade. E é isso.
Bacana, legal. Agradeço demais. Peço desculpa aí pelo começo, que a gente teve um perrengue aqui com o Discord. Nunca tive esse nível de problema com ele. Às vezes ele cai mesmo, mas hoje foi, vocês foram premiadas, né? Infelizmente. Mas acho que no fim deu tudo certo, né? Conseguimos passar o recado, né? Essa oportunidade aí que tá para a Software House testarem sem pagar nada, né? Sem ninguém tá falando, ah, você vai ter que pagar tanto para abrir conta, né? Uma última pergunta aqui, pessoal. Eu utilizava o C6 no CTF. Não, o C6 é um banco, não uma adquirente, né? Então, eu não sei se vocês querem complementar, meninas. Tem o C6 Pay?
Eu queria entender se é o C6 aqui adquirente, eu queria entender um pouco mais a pergunta, né? Se é o C6 Pay ou se é o C6 Bank, né? Falando de conta. Porque conta independe, né? Pode ser. Todo mundo pode ter a conta do banco. Fiquei com dúvida na pergunta do original.
Tá, depois a gente esclarece ele aqui no chat. Nós abusamos muito do tempo de vocês. Eu sei que a Gleice já deve estar com umas cinco reuniões na sequência aqui para a agenda dela, uma loucura, né? Então, agradeço demais o tempo de vocês aí em participar dessa edição. E o canal está aberto. Sempre que tiver um recado, algum lançamento de API, alguma coisa, fica à disposição para a gente bater um papo aqui de novo com a comunidade da CBR.
Pra gente foi incrível também, tá?
Obrigada, pessoal. Contem com a gente. Em breve a gente manda as informações para quem confirmou, no evento. E a gente também compartilha a nova data para um evento online com quem deixou os e-mails aqui. Se mais alguém tiver interesse, mandem os e-mails que a gente vai compilar e mandar essa próxima agenda para vocês, tá bom? Obrigada.
Legal, obrigado, meninos. Obrigado, audiência CBR. Quinta-feira temos mais uma edição do Papo Pro CBR. Obrigado, pessoal. Desculpa pelos perrengues hoje com o Discord. Vou tentar entender o que aconteceu. Vamos ver se quinta-feira tudo dá certo. Obrigadão e até mais, pessoal.